Estamos no julho amarelo, é o mês de alerta, de conscientização sobre uma doença que, infelizmente, né, acomete muitas pessoas, e nós queremos conversar sobre isso aqui com você. Já mande a sua pergunta e encaminhe também a sua participação aqui no nosso programa, é sempre muito bem-vinda. O meu contato agora é com o Dr. Antônio Ricardo Andrade, ele é médico hepatologista. Bom dia.
Bom dia.
Então, vamos falar sobre o julho amarelo, doutor Antônio. Que alegria poder falar sobre isso, porque é uma forma da gente alertar as pessoas, né? Claro que o alerta é para o ano inteiro, mas julho é um período específico colocado aí no calendário para chamar a atenção. Então, por que é necessário ter um mês de alerta sobre isso? O que que as hepatites virais, né, o número de casos, é algo realmente que precisamos estar atentos? O que que os dados nos dizem?
Bom dia a todos. Na verdade, o mês de julho é o mês que utilizamos para chamar a atenção da epidemia de hepatites, tanto hepatite B quanto hepatite C, que são doenças crônicas e que as pessoas não reconhecem que estão doentes. Não há sintomatologia de uma maneira geral. E quando os sintomas aparecem, já está em estágio final de doença. E por isso, precisamos chamar a atenção da população, porque essas duas hepatites, uma tem tratamento e consegue, na verdade, eliminar o vírus antes que chegue nessa condição de maior gravidade. E a outra hepatite, que é a hepatite B, tem vacina. Então, na verdade, é uma promoção de saúde, e o mês de julho é o mês que nós utilizamos para chamar a atenção de uma doença que não deixa sinais.
Pronto, exatamente. A campanha Julho Amarelo, ela foi instituída, inclusive, por uma lei brasileira. Ela tem essa finalidade, como você bem colocou, de reforçar as ações de vigilância, de prevenção e de controle das hepatites virais. Agora, para que a gente entenda de forma bem didática, doutor Antônio, o que são as hepatites virais? Estão relacionadas ao fígado, às pessoas, como que elas podem adquirir, quais são os fatores de risco para a contaminação por hepatite?
Pois é, as hepatites, na verdade, as hepatites virais são infecções do fígado e é um vírus comum, como Covid, como AIDS, só que tem um trofismo pelo fígado. E demoram muitos anos para que apareçam sintomas. Não é como no Covid, que pegou daí a 5, 7 dias, a pessoa está doente. Demora muito tempo para aparecer a sintomatologia. A hepatite B, que é uma das apresentações, ela na maioria das vezes por transmissão sexual. E existe vacina para isso. E a hepatite C, ela é de transmissão sanguínea. Antes, na década de 80, por compartilhamento de agulha que não era estéril ou que não era descartável, mas atualmente a transmissão se dá por compartilhamento de alicate de unha, compartilhamento de gilete para fazer barba entre casais, compartilhamento de algum instrumento cortante que entra em contato com o sangue de uma pessoa e entra em contato com o sangue de uma outra pessoa. E a hepatite B é, na verdade, sexual, a maior via de transmissão.
Bom, também sabemos, além dessa questão viral, como você colocou, né, que você pode contrair hepatite através do contato com uma simples ida, manicure ou no uso mesmo em casa, né, se alguém está contaminado e usa algum objeto pérforo cortante de outra pessoa contaminada, ela pode contrair. E no caso de outras hepatites também, que nós vamos aprofundar cada hepatite, cada caso é um caso, também por relação sexual. Agora, há também uma relação dessa doença, das hepatites, por questão do uso de alguns medicamentos, uso de álcool ou outras drogas, assim também como doenças autoimunes, doutor, podem ser também fatores que podem ser gatilhos para as hepatites?
Na verdade, são outras patologias do fígado, né? Então, assim, Hepatite é qualquer inflamação do fígado. Esse nosso mês de julho é sobre as hepatites virais, mas outras patologias adoecem o fígado. Então, o excesso de álcool, que é o que a população mais reconhece como algo que pode adoecer o fígado, o excesso de medicações, principalmente medicações que não são prescritas por médicos, ou uso de algumas medicações na verdade não, suplementos de academia, ou algumas ervas que são ditas como naturais, que podem prejudicar o fígado. E existem outros tipos de doença, que são doenças como se fosse um lúpus do fígado, ou como se fosse uma doença que deposita ferro, ou que deposita cobre no fígado. São doenças mais raras e que também acometem o fígado e não tem uma ligação direta com as hepatites virais, mas compõem o escopo de doenças que podem acometer o fígado durante a vida do indivíduo.
Ok. Agora, no caso, então, específico das hepatites virais, que são o objetivo, né, o foco da campanha Julho Amarelo, essas são inflamações causadas por vírus, como você já colocou, mas que elas são classificadas por letras, não é isso? Tem a hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D e hepatite E. Vamos entender um pouquinho como o mecanismo de ação, digamos assim, de cada uma delas. A hepatite A. Vamos falar um pouquinho dessa hepatite para que os nossos ouvintes tenham conhecimento e fiquem atentos.
A hepatite A, na verdade, ela é uma doença, essa sim, aguda, diferente das hepatites B e C. Então, como é que ela se apresenta? Diferente da B e C, a contaminação é por alimento contaminado, por esgoto. E no Brasil, a gente tinha uma contaminação em massa disso, por falta de condições sanitárias. Nos últimos anos, isso vem diminuindo porque as pessoas estão adquirindo melhores condições sanitárias, mais esgoto nas cidades. Então, isso vem diminuindo, mas a transmissão é através desse tipo de contaminação. Sim. Diferente da hepatite B e C, a apresentação com o olho amarelo, com a urina escura, ela é imediata quando aparece. E depois de uns 20 dias vai embora e usualmente não mata. Então é uma doença menos grave do que as outras hepatites virais. E que no Brasil isso vem se controlando com o melhor controle das condições sanitárias. Mas ainda é uma hepatite muito importante em alguns rincões da África, em lugares em que as condições socioeconômicas ainda estão ruins, como já foi no Brasil há 2, 3 décadas atrás.
Pronto, então a hepatite A, ficando claro aí, ela está ligada diretamente às condições de saneamento básico e também de higiene. E também tem vacina, né, doutor, para a hepatite A, o que dá um controle maior também.
A hepatite A tem vacina, inclusive dada pelo SUS, para as crianças. Foi uma das últimas vacinas a serem incorporadas no calendário vacinal das crianças e não deve ter 10 anos isso. E, de certa forma, isso aumenta ainda mais o controle. Para você ter uma ideia, há um estudo, inclusive, baiano aqui, da década de 80, ou início da década de 90, em que os doadores de sangue, mais de 80% de quem doava sangue já tinha tido contato com a hepatite A. E hoje não é uma realidade nem 15 a 20% da população mais jovem, entendeu? Então é algo que vem no caminho da resolução.
Estávamos falando sobre a hepatite A. Mas outro tipo de hepatite é a hepatite B, a segunda maior número de casos de incidência, também muito importante, que tem uma transmissão sanguínea, inclusive, também por relações sexuais. Por isso, o alerta aí à população para esse tipo de hepatite é muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre ela, doutor Antônio, por favor.
Olá, a hepatite B, ela tem uma transmissão maior do que a AIDS, por exemplo. É mais fácil você adquirir hepatite B do que adquirir AIDS numa relação sexual. Além da transmissão sexual, existem duas outras maneiras de se transmitir hepatite B. Uma na hora do parto, quando a mãe vai ter o bebê. Então, se a mãe tiver contaminada, ela pode contaminar o filho que vai nascer. E por isso que no pré-natal, hoje em dia, é obrigatório testar hepatite B para as mães. Porque se a gente fizer a vacinação logo na hora que a criança vai nascer, você evita que essa criança desenvolva a hepatite B. E a outra forma é semelhante à hepatite C, que é pelo contato sanguíneo. A hepatite B foi descrita, na verdade, a primeira hepatite descrita foi a hepatite B, e ela não tem um tratamento 100%, existe tratamento para quem já teve a hepatite B e convive com ela, mas é como pressão alta, você toma uma medicação e ela fica controlada. Mas o grande alerta é ter como evitar. Então, o uso de preservativo, a relação sexual protegida, o teste no pré-natal e a vacinação em massa, que é um direito de todos, só ir no posto de saúde, que as pessoas podem ser vacinadas para hepatite B, pode fazer com que a gente elimine. Há uma campanha da Organização Mundial de Saúde de que a gente elimine no mundo a hepatite B e a C até 2030. Então, na verdade, é uma doença que tem prevenção e que tem vacina, e fica o nosso alerta. E quem tem hepatite B desenvolve muito câncer de fígado. Então, é uma doença que precisa de ter um cuidado maior.
Vamos só fazer um link, porque daqui a pouquinho eu tenho que chamar o trânsito, também o intervalo comercial, mas já que estamos falando da hepatite B, vamos fazer um link rapidamente, fechando aqui esse bloco, porque no seguinte vamos falar da hepatite C e também das formas de evitar, né, a contaminação. Mas aí tem a hepatite D, porque parece que ela tem uma ligação direta com quem já teve hepatite B, é isso, doutor Antônio?
A hepatite T ou Delta, na verdade, ela só pode contaminar quem tem hepatite B em conjunto. No, ela não contamina sozinha. E o que a gente chama a atenção é que quando tem as duas juntas, costuma ser com a gravidade muito maior. Aqui para a nossa população, o que vem como forma de conforto é que é uma hepatite que não tem na nossa região. É uma hepatite da região amazônica, então acomete muitos índios e na parte mais oriental da Amazônia, no Acre, e quase que é uma doença de floresta. E, na verdade, essa população é bem acometida, com a gravidade muito grande, mas no resto do país a gente não tem hepatite Delta de maneira muito frequente.
Ok. Hepatite C, você sabia que ela é considerada uma epidemia e ela pode ser fator de risco, sim, a hepatite C, para outras doenças, doenças sérias, doenças graves e que podem levar até óbito, né? Cirrose, câncer de fígado, enfim. E não tem vacina, é isso mesmo, doutor Antônio? Por favor, vamos fazer um alerta aqui necessário em relação à hepatite C.
A hepatite C, ela é a maior causa de câncer de fígado no Brasil e no mundo. Além de ser a maior causa de câncer de fígado, ela é a maior causa de cirrose no mundo. O que é cirrose? Cirrose é o estágio final, como se fosse a sequela de uma vida com alguma doença do fígado. Então, quem bebe muitos anos, depois de 15, 20 anos, vai desenvolver cirrose. E que é uma doença grave e que leva as pessoas a vomitarem sangue e leva as pessoas a desenvolverem ascite, que é aquilo que a gente chama de barriga d'água, e que tem uma mortalidade muito grande, assim como o câncer de fígado. Então, a hepatite C, ela leva mais a essas duas doenças finais do fígado do que o próprio consumo alcoólico, que a população reconhece bem. E é uma patologia que fica silenciosa por cerca de 20 anos. As pessoas não reconhecem que estão doentes. Então, por isso, a gente chama tanto a atenção. Aqui no Brasil, é uma doença comum a partir dos 45 anos de idade, 50 anos. Por quê? Porque antes, essas pessoas que nasceram antes da década de 80 conviveram com as agulhas não descartáveis, com aquelas seringas de vidro, com injeções dadas em farmácias, com compartilhamento de alicate de unha pelas manicures, um dentista prático. Isso tudo fez com que houvesse uma epidemia de hepatite C no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, a gente acredita que tem 71 milhões de pessoas com hepatite C. No mundo, quer dizer, 71 milhões. E aqui no Brasil, muita gente tem hepatite C. E o nosso maior dilema no momento é descobrir quem tem hepatite C antes que a cirrose ou o câncer de fígado apareça. E não há vacina. Então, o que tem que fazer é proteger para não pegar. E quem pegar, aí sim, diferente da hepatite B, tem um tratamento que é dado pelo SUS, que dura 3 meses e que consegue curar a hepatite C completamente. Então, na verdade, a gente precisa descobrir quem tem hepatite C para que a gente cure antes que essas doenças mais graves, como o câncer e a cirrose, se desenvolvam. Porque se isso desenvolver, a única solução é o transplante hepático. Então, a gente faz um alerta nesse julho amarelo, o ano todo, mas no julho amarelo ainda mais importante a gente chamar a atenção, que as pessoas façam o teste da hepatite C, que é gratuito em todas as unidades de saúde. E quem nós chegarmos à possibilidade que tem hepatite C, existe como essas pessoas serem encaminhadas para tratamento também gratuito e evitarem um mal maior, que é a cirrose e o câncer de fígado.
Então, agora, doutor Antônio, normalmente as pessoas procuram posto de saúde, elas chegam no posto de saúde e falam: eu quero fazer um teste para saber se eu tenho hepatite C. Isso é uma coisa comum ou as pessoas estão distantes disso, não estão se preocupando, ainda mais agora em época de pandemia, está todo mundo preocupado com contaminação pelo vírus da Covid. E esse vírus, os vírus, né, das hepatites virais, entre eles o vírus C, que é considerado uma epidemia, matando mais no mundo, tem dados que indicam isso, mais do que a AIDS, do que o próprio HIV, contamina mais. E será que as pessoas estão procurando os postos de saúde para fazer o teste ou não? Quando elas descobrem, já estão com um processo avançado, já com comprometimento e até com uma situação mais grave.
Pois é, isso aqui é o nosso trabalho incessante, né? Então, a pandemia do Covid atrapalhou o mundo, né? Atrapalhou questões econômicas, questões sociais e a vida de cada um de nós. E também não deixou de atrapalhar o trabalho que a gente faz com as hepatites virais e principalmente a hepatite C. Nós estimulamos que as pessoas façam esse teste, que é simples, uma espetadinha no dedo e o resultado sai imediatamente, então a pessoa sai já com essa informação. A gente estimula que isso seja feito de maneira sistemática. E isso vinha crescendo até a pandemia. Agora, com a pandemia, pelo menos com a luz no fim do túnel, para que as coisas cheguem num controle maior, com cada vez mais o percentual de pessoas vacinadas, nós vamos aproveitar o julho amarelo para chamar a atenção que as pessoas que vão às unidades de saúde pegar medicamento para pressão, para as pessoas que vão à unidade de saúde, que elas testem o vírus, porque se fizermos o diagnóstico, o benefício do tratamento precoce é enorme.
Isso mesmo, gente. Então, o Sistema Único de Saúde oferece tratamento para todos os tipos de hepatite, independentemente do grau da lesão que a pessoa tenha no fígado. Agora, a falta do conhecimento da existência da doença é o grande desafio, por isso o Julho Amarelo. A recomendação é que todas as pessoas com mais de 45 anos de idade, né? Todas as pessoas, o doutor Antônio pode falar isso com mais segurança, façam o teste, que é gratuito em qualquer posto de saúde, e em caso de resultado positivo, fazer o tratamento, que também está disponível na rede pública, não abandonar o tratamento para que possa concluir. Agora, o que a gente gosta mais de falar, também muito importante, todas essas informações, todas essas dicas, mas falar de prevenção. Será que é possível prevenir? A gente sabe que algumas hepatites, entre elas a A, está muito relacionada à questão estrutural, de saneamento básico, de condição social. Mas as outras hepatites, né, e também essa, cuidando um pouco mais da saúde, do bem-estar, da qualidade do que você come, da qualidade da higiene, do espaço, é possível prevenir. Então vamos falar de prevenção. Por favor, doutor Antônio, diga como prevenir, como ficar longe das hepatites virais, o que é que o nosso ouvinte agora, instruído por você, doutor Antônio Ricardo Andrade, pode fazer para evitar, para prevenir a contaminação, contágio por Covid. Por Covid não, por hepatite viral.
Bom, quando a gente fala de prevenção, na verdade, fica bonito falar de saúde, porque alguns países que estão na ponta de boas condições sociais e boas condições de vida, têm uma saúde muito mais preventiva do que uma saúde curativa. Países do norte da Europa, e inclusive os Estados Unidos e Canadá, eles não veem doença em estágios tão graves quanto a gente vê aqui no Brasil. Por quê? Porque eles fazem prevenção de saúde. Eles evitam que as pessoas cheguem numa condição mais grave. Então, falar de prevenção é sempre bom. Com relação à hepatite B, a maior importância de falar de prevenção é a relação sexual segura. E o uso de preservativo e na verdade, entender que não é porque a AIDS que foi quem chamou a atenção principal para o sexo seguro hoje tem um tratamento que nós podemos deixar de ter sexo seguro, principalmente as pessoas mais jovens. Com relação à hepatite C, a prevenção é evitar o contato do sangue entre as pessoas. E aí eu faço um alerta, principalmente às mulheres, né? Os tempos atuais são de igualdade entre os sexos e respeito entre as pessoas e as minorias. Então, de que tenham seus alicates de unha como objetos individuais, cada um tem o seu, mesmo que vá no salão, que leve o seu de casa, porque o compartilhamento dessas condições é que hoje tem alguma representatividade na transmissão das pessoas mais jovens.
Sim.
E das pessoas mais velhas, a gente precisa testar mesmo, como o Júlio Amarelo chama a atenção.
Obrigado. Pois é, a pergunta da nossa ouvinte Lúcia, como podemos saber se estamos com hepatite testando? Agora ela faz uma pergunta muito pertinente. Ela quer saber que quem é vacinado para hepatite B já fica protegido contra as outras hepatites ou tem que tomar vacina específica para cada tipo de hepatite?
Não existe vacina para hepatite C. A vacina para hepatite B, ela está liberada para todas as pessoas e só protege contra a hepatite B. E embora exista vacinação contra a hepatite A, ela é só para a faixa pediátrica. Então, quem quiser se vacinar contra a hepatite A e que seja adulto, essa pessoa não tem acesso a isso na rede pública. Mas é algo que cada vez mais está se encaminhando.
Muito obrigada. Eu conversei com o doutor Antônio Ricardo Andrade, médico hepatologista, que nos deu muitas informações importantes. Estamos juntos nesse Julho Amarelo. Muito obrigada, doutor Antônio, por esses esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Tenham um ótimo dia.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
Pois é, gente, é isso. Confira também a matéria completa lá no portal Saúde no Ar. Se informe e seja também você alguém que leva essas informações adiante. Informe seus familiares, onde quer que você esteja. Vamos fazer uma grande alerta, um grande chamado para que todos estejam atentos, façam testes nesse mês de julho e possam prevenir as hepatites virais. Beijo no seu coração, nós ficamos hoje por aqui.